Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes! No episódio 101 do nosso podcast, conversamos com o Nelson Barreta sobre voar de balão. O episódio está imperdível. Se você ainda não escutou, volta no feed e escuta. Mas hoje, a gente também tem uma conversa com o Nelson, que é alpinista antártico e há mais de 28 anos acompanha equipes no Programa Antártico Brasileiro. E é claro que no decorrer do papo, a gente falou sobre a Antártica e sobre a experiência incrível de viajar para o continente gelado. Se você também tem curiosidade sobre a Antártica, não perca esse episódio. Acompanhe aqui a conversa que a gente teve com o Nelson.
Geralmente é uma viagem uma vez na vida, né? Por causa do custo também. Mas é uma viagem que as pessoas terminam ela com vontade de novo. Você tem essa oportunidade de sempre a trabalho, né? Mas qual é essa relação?
Olha, a Antártica é um lugar tão diferente, tão inusitado. Em relação a um voo de balão, ela dura mais, né? Um voo tem entre 40 minutos e 1 hora e meia, onde você se desconecta de alguns valores e algumas realidades para viver uma experiência realmente humana. A Antártica demora mais tempo do que 40 minutos ou 1 hora e meia. Então, é um mundo onde as portas não podem ser trancadas, onde não se usa documento para nada, não existe uma moeda nacional, não existe um dinheiro. Os valores são outros. E você vai vivendo essas experiências durante alguns dias. O que é importante, principalmente no meu caso, que eu trabalho na Antártica, é uma ajuda, é uma mão. Eu esquento um copo de água para você fazer um chá naquele ambiente tão inóspito, tão duro, depois de dias de permanência, que é isso que tem valor. Esse seria o verdadeiro valor. Então, quando a gente volta para a realidade, porque aquilo também não é a realidade, né? Você se depara com um mundo duro. O mundo é duro. Uma cidade como São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, mas existem outras milhares de cidades no mundo, óbvio. Mas aqui as coisas têm uma outra dinâmica. Você usa dinheiro, tem que se apresentar. Você entra num edifício como portador de um documento que eu estou levando, como office boy. O cara fala: opa, peraí, teu documento, teu RG. Você vai aonde? Você entra numa padaria e quer tomar um chá. Primeiro que chá não se toma em padaria em São Paulo, mas você pede um café. A primeira coisa que o cara te dá é uma comanda com preço, eletrônica. E você não entra em qualquer lugar. Na Antártica é livre. Você passa a se comportar de uma forma mais civilizada e verdadeira. Então, quando você vai embora, você quer voltar. Isso aqui é muito duro. E lá é um mundo, é uma outra realidade, quase uma fantasia. E não dá para voltar como turista. Ou até dá, mas você tem que ter um empenho, você tem que se empenhar. Eu tenho um amigo fotógrafo que, por coincidência, gosta da Antártica. E ele acabou, na minha opinião, sendo o brasileiro que mais sabe sobre a Antártica no Brasil inteiro, João Paulo Barbosa. Ou seja, ele tira fotos, ele é um conhecedor da história, ele é bem relacionado. E ele tem um problema. Ele tem um problema de saúde seríssimo. Ele não consegue ficar longe da Antártica. Ele vai, desde que possível, todos os anos. E isso custa caro. Então, ele trabalha nas embarcações. Ele guia pessoas. Ele é um João Leiva, com conhecimento específico em Antártica. E isso tem um custo, essa doença dele tem um custo na vida dele. Na cidade, na realidade, ele tem dificuldades de se adaptar, de conviver, faz muito bem, mas enfrenta dificuldades. Por sorte, é um cara incrível, super esclarecido, é um João Leiva da vida, e do lado dele tem uma família que dá um suporte muito grande. Mas você vê, ele volta praticamente todos os anos, se transformou numa parte da vida dele importante. Como turista, você teria que ter 20, 30 mil dólares por ano para fazer isso. E o outro formato é servindo o propósito, seja ele científico, seja ele de soberania nacional, seja ele como um alpinista, que é o meu caso. Aí você se engaja num programa Antártico Brasileiro. Não que seja fácil, mas é uma forma de você revisitar aquele lugar aquele sentimento, aquelas emoções todos os anos.
A gente fez, eu, a Andréia e a Ana, a nossa sócia de Brasília, a gente fez o Big Ice lá em Calafate, que a gente achou até bem puxado. Tem uma parte de caminhada, tem a navegação, o tempo tava bem frio, chuvoso, e a gente ficou mais de 3 horas, né, caminhando na geleira. E no final a gente saiu assim, exausta, foi uma. É, demandou fisicamente bastante. Eu acho que é uma forma da gente se preparar para ver se é um passeio que realmente vai agradar, né? Porque às vezes a gente vê fotos maravilhosas, aquela navegação tranquila no barco, vendo os icebergs, mas esquece dessa parte, né? E você conhecia já o Ushuaia, esses passeios e expedições nas geleiras antes de ir para se preparar ou não? Foi a primeira vez já andar?
Sim, a minha formação, eu vou chamar de alpinista, mas na realidade a minha formação é de andinista, por causa da Cordilheira dos Andes. E é o que nós temos mais próximo de gelo e neve, está aqui, nos países vizinhos, nos nossos amigos do Chile e da Argentina. E os lugares realmente são ali na Cordilheira dos Andes, principalmente Patagônia. Então, aquela região de glaciares e de montanhas, antes de eu ser um alpinista antártico, eu visitei por uma série de vezes. Uma boa quantidade de vezes. Eu comecei no Programa Antártico Brasileiro aos 21 anos. Então eu já subia, já escalava, já era um montanhista, já era um andinista. Por consequência, eu fui para os Alpes e virei um alpinista. E conheci essa região da Patagônia num tempo antes ao que é hoje, sem estradas, sem estrutura, sem um alojamento, eram casas de pessoas. Então, um exemplo seria Chaltén. Chaltén hoje é um grande centro turístico que está com dificuldades por conta da situação sanitária do mundo. Eles não produzem nada, só turismo eles têm lá. Chaltén não se chegava. Era uma aventura chegar em Chaltén. Você ia até Rio Gajegos, esperava o dia seguinte, talvez tivesse um ônibus que te levasse até Calafate. E com sorte, um bom clima, com uma estrada adequada, se chegava em Chaltén. E aí caminhava-se, subia-se as montanhas daquela cordilheira onde está o Fitzroy, onde está o Cerro Torre, Agulha de Laesse, Guijomé, Poissenaud, Saint-Exupéry e todas as outras montanhas. Então, a minha formação foi nessa região. E eu acho que sim, Mari, para ir para a Antártica você não precisa se colocar à prova antes. Mas é uma boa desculpa, não? Eu acho que eu preciso ir até Chaltén e fazer um Big Ice. Eu preciso fazer esse Big Ice. Então, essa experiência que vocês três fizeram é digna de leitura, para saber como é e preparar o espírito. Concordo com você. Tem que fazer.
Precisa fazer mais testes, inclusive. Mas aí não se encaixa com a parte de guardar dinheiro, né? Se a gente vai gastando nos testes.
A relação com o capital é uma coisa muito complicada que nós temos. Todos os seres humanos, em especial nós aqui que vivemos em real, né?
É, porque a gente vê os montanhistas e é uma coisa assim muito livre, muito desapegada de tudo, mas ao mesmo tempo, só de equipamento ali para fazer uma subida com segurança é uma fortuna considerável, né?
É um dinheiro, é um investimento. Ele acontece ao longo dos anos. Ninguém compra tudo de uma só vez. Você vem improvisando, vem aprendendo, vem melhorando. E no final, no auge da sua vida como montanhista, você tem fortunas, muito dinheiro em equipamento para viver exatamente como um mendigo ao pé de uma montanha qualquer, acampado, dormindo sujo e comendo em fogareiro. É um dilema.
E quais são o que ver na Antártica, né? São os pinguins, as geleiras, quais são as principais experiências que se tem lá?
Eu acho que se conectar já com a palavra Antártica numa viagem é uma das grandes experiências de tão exótico, de tão inusitado que é. Mas para a parte real, eu acho que os trajetos já compõem parte da grande experiência. Entrar numa embarcação, cruzar o Estreito de Drake e chegar no mundo onde tem 4 mil habitantes durante o verão e talvez 1.500 durante o inverno, veja, a Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso é comparável com o Brasil, que tem 220 milhões de pessoas. É muito mais espaço e infinitamente menos pessoas. Então, você vê um ser humano na Antártica já é uma experiência. Poder conversar com ele, falar: meu, o que você está fazendo aqui? E é isso que essas viagens fazem. Elas encontram também, visitam estações e bases. E você vai se deparar e vai encontrar pessoas que estão lá por um período de tempo. E também, não podemos deixar de falar, o pinguim, né? Você fala Antártica, pinguim, Antártica, pinguim, Antártica, pinguim. Você vai ver pinguim, uma das espécies que tem. E a fauna e a flora local, você vai perceber a aridez daquele lugar. Aridez. É árido, chove pouco, precipita pouco, principalmente no Polo Sul. Ali nas Shetlands tem até chuva. Então, são experiências, você vai estar se conectando com uma parte do planeta ao qual você não imaginava que funcionasse dessa forma. Quando você volta, você traz na sua mochila, na sua bagagem, experiências que vão, de forma inconsciente ou indireta, ser aplicadas no seu dia a dia. Você vai ser uma pessoa melhor, eu não tenho dúvidas disso, a um custo alto.
Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa quando você estava falando de montanhismo, dessa tua experiência. Você já foi ao Everest?
Não. Eu nunca fui para o Nepal, para os Himalaias e para o Everest. Nunca me chamou muito a atenção. Eu desconfiei sempre um pouco, claro que é um desejo, né? Seria o lugar mais alto onde as pessoas sobem. Mas esses superlativos nunca me encantaram. O mais alto, o mais longe, o mais profundo, o mais inusitado, o mais caro, o mais frio. Eu acho que isso tudo é muito relativo e esses mais e menos nunca me compraram a ideia. Eu estou aqui com o João Leiva, junto com vocês, e eu conheci o João no deserto do Atacama. E o João, se eu não estou enganado, né, da história dele, ele contou um pouco para mim assim, quando nós nos conhecemos. Cara, eu tive um problema na perna, um acidente, eu tenho pino, saí pedalando mesmo sem poder pedalar e estou aqui perdido nesse lugar, no meio do deserto, junto com outro monte de gente. Resumi feiamente e porcamente, mas resumi. E eu acho que é esse tipo de experiência que me atrai no montanhismo, como atraiu o João no ciclismo. A bicicleta jogou o João com as próprias pernas naquele lugar. Não é o mais alto, o mais seco, o mais longe, o mais caro. É o mais real. E é isso que eu busco, isso que eu busquei no montanhismo. Também assumo que chegar no cume do Monte Everest, ainda que hoje seja um pouco mais acessível para quem tem dinheiro, nunca foi uma das coisas que estavam dentro da minha capacidade física. Eu subi muitas montanhas, explorei as cavernas mais difíceis e mais profundas. Eu fiz os piores voos de balão e eu trabalho no pior lugar de clima do mundo. Mas eu sempre me considerei uma pessoa limitada fisicamente, fraca até. Dos meus amigos, eu sempre fui o pior. Eu sempre fui o mais fraco, o mais descoordenado, o que menos língua sabe falar. Por isso mesmo, eu sempre me desafiei mais nessas questões. Como João. Talvez eu seja um João Leiva. Desculpa, eu fui só responder. Não, eu nunca fui para o Everest, Andréa. Continua.
Adorei a resposta. Muito melhor do que uma resposta sim ou não. Na verdade, é uma curiosidade, porque você fala de alpinismo e a gente sempre ouve que é para quem faz esse como esporte ou como estilo de vida, né? Como um sonho, mas também... Eu achei ótima a sua resposta e, como você, eu acho que aquilo que é o melhor, o mais alto, mas acho que importa se é o que você tem vontade, não por ser o melhor ou o mais alto ou o mais difícil. Eu acho que é mais pelo, assim, o que é o melhor para vocês. Acho que é por aí. Eu adorei a resposta, não queria uma resposta sim ou não só. Obrigada.
Eu que agradeço.
Mari, mais alguma curiosidade da Antártica? Você sabe que a gente, quando foi para Ushuaia, você falou dos cursos, não sei o que, a primeira vez que eu fui ao Ushuaia, engraçado que o meu marido nunca quis o balão, mas foi por minha causa, e quando a gente foi para o Ushuaia, ele queria fazer o veleiro da Antártica. A gente foi ver preço e tudo, na época a gente não tinha tempo, mas se você for olhar a lista de aventuras dele, tá entre as primeiras, continua lá esse cruzeiro, ele quer fazer. Para mim está um pouco mais para baixo, mas assim, quem sabe?
Eu acho que ele é a pessoa certa, porque é dos sonhos que nascem as realidades. E o planejamento de uma viagem é uma das melhores partes. Você sonha, você coloca todos os seus sonhos e desejos num pote de vidro e leva com você para quando você começa a viajar. E aí você vê o que deu certo, o que deu errado do seu planejamento, dos seus sonhos. E ainda voltando ao Everest, eu conheci algumas pessoas que subiram o Everest com diferentes propósitos. E elas saíram de suas casas com o propósito de subir o Everest, porque tinha um desses adjetivos qualitativos, um superlativo, e voltaram para suas casas, para suas vidas. E voltando de novo ao João, que nunca foi para o Everest, nunca subiu uma montanha técnica, mas ele não voltou para lugar nenhum, ele está sempre indo. Olha onde é que ele foi parar agora. Da onde tem raízes. Timbé do Sul, eu acho que isso é mais admirável, tanto quanto Como chama o seu marido, Andréa?
Vitor.
Sonhos de Vitor. É a pessoa certa, é o cara que está com a lista de desejos, é o sonho. E Antártica é só um lugar, mas tem milhões de lugares, às vezes até mais perto da gente do que a gente imagina, talvez até dentro da gente. Mari, fala.
Não, é isso mesmo, por isso que eu sempre pergunto para quem é esse destino, porque às vezes a pessoa se encanta pela propaganda, por ser mais longe, mais caro, e às vezes não é o que a pessoa está procurando, né? Às vezes ela está procurando uma coisa realmente aqui do lado dela. E é muito bacana essas conversas, porque a gente tira as nossas dúvidas, descobre muitas outras coisas que a gente nem imagina e muda a lista de prioridades de viagem. Está sempre jogando para cima e acrescentando. Uma lista infinita. Mas muito bacana. Gostei muito de saber. E fica aí. Mais um destino para a listinha.
É isso.
Eu adorei a conversa, sim, adorei, sim, foi um prazer conhecer, Nelson. Leiva, obrigada por essa conexão, e é ótimo estar em conexão contigo de novo, depois desse tempo, e a gente poder conversar, e você estar num lugar, assim, que me diz muito pessoalmente pela minha história de família, e é uma viagem que eu estou devendo já tem 2 anos, antes de você voltar, já é um planejamento que a gente tem aqui de fazer a parte do Itaimbezinho de carro. A gente vai de carro para o sul assim que a gente tiver 20 dias. Eu tenho que coordenar férias escolares também aqui em casa, né? A gente tem esse ponto a mais para junto colocar na lista. Mas foi ótimo, foi um prazer mesmo, assim. A conversa foi muito legal. Acho que a gente vai ter bastante coisa para poder divulgar para os clientes, para os ouvintes, para os leitores do Mari pelo Mundo. E você falou um pouquinho da história do Leiva, a história toda dele mais completa, ele contou para a gente no podcast. Tá lá, para quem quiser ouvir, sim, como é que ele saiu de bicicleta, o porquê, o problema no joelho. Quem ficou curioso de saber a história do Leiva, eu acho que tem que escutar. Tá lá todos os detalhes, por que ele ficou no Atacama, porque originalmente não era para ficar, certo?
Não. O meu guru falou que eu ia ficar. Eu chamo brincadeira, brincando, eu chamo sempre o Barreto de meu guru, porque foi no começo que eu tinha chego lá no Atacama, e ele diz, não, cara, você vai sair daqui um mês, vou pegar a estrada e vou para o Peru. Não, você vai ficar aqui muito tempo ainda, diz ele. E foi batata, eu acabei ficando ali muito tempo, fiquei 5 anos, né? Aí, embora tenha ido de bicicleta, a bicicleta é uma coisa, é uma realidade na minha vida, mas eu também tive minhas experiências de alta montanha ali, né? Como eu escalei alguns vulcões, inclusive trabalhei com isso também, então tive as minhas experiências ali, não como um alpinista, mas como um andinista, como diz o Barreto.
Ah, legal. Perfeito. E assim, o episódio do podcast da bicicleta está ótimo. A gente também tem, ainda é inédito, mas já está editado para soltar, porque a gente também falou sobre Atacama e turismo com o Leiva. E esperem que logo, logo a gente também publica, porque dá essa vontade, a gente não publicou na hora, porque dá essa vontade também de ir lá conhecer. Aí a gente está vivendo uma situação onde as coisas estão fechadas, as viagens estão, a vida toda está muito diferente, mas a gente vai voltar a ter um pouquinho do gosto do que era antes, daqui a pouco, porque espero que a situação sanitária do mundo todo melhore. E aí agora é hora da gente ouvir as histórias, pesquisar, conhecer mais, plantar o bichinho da vontade para depois sair conhecendo o mundo.
Muito obrigado. Obrigado, João, pelo convite. Prazer conhecer Mari pelo Mundo e Andréa. E espero ver todos vocês de novo em Timbé do Sul dentro de um sexto.
Opa! Ficaria muito feliz em receber vocês por aqui. Imensamente feliz.
Tá marcado. Bota na sua agenda, Mari. Tá marcado. Gente, obrigada. Obrigada mesmo.
Eu é que agradeço mais uma vez.
Adorei a conversa. Mari. Sabe que eu só cumprimentando aqui, eu estava conversando sobre esse tema de alpinismo, dos alpinistas, e aí eu fiquei sabendo que eles são uma comunidade muito unida, né, pelo mundo. E aí lá em Chaltén também eles se juntam, e no fim as pessoas se encontram, reencontram, né? Eu já fiz uma montanha 10 anos atrás, acaba encontrando a mesma pessoa mais para frente e dão moradia também para aquele tempo. Falei, nossa, é muito legal, realmente. Quem tem condição, né, e tá nesse meio, é muito apaixonante mesmo. Eu fiquei apaixonada por Chaltén, eu achei que tem uma, não sei, uma magia ali.
É, a gente não fez. Eu fiz com a Ana a caminhada ali do mais turística. A Ana até subiu mais do que eu quando a gente foi. É, mas a Ana também não conseguiu ver o Fitzroy, porque o dia que a gente estava lá estava nublado.
É só desculpa para a gente voltar.
Da próxima vez, a gente volta com o sol.
Eu adorei. Muito obrigada, Nelson. Obrigada, João. Vou terminar de ver todos os episódios lá do canal Off.
Obrigada, gente. Tchau. Tenham um bom dia. Bom final de semana.
Valeu para vocês também. Valeu, Barreta. Obrigadão.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!